Os leilões de imóveis costumam chamar atenção pelos descontos que podem chegar a mais de 60% do valor de mercado. E neste mês, a Caixa Econômica Federal colocou mais de 1.600 imóveis à venda em todo o país, incluindo casas, apartamentos, terrenos e imóveis comerciais. Embora a oportunidade possa representar uma economia significativa, especialistas alertam que participar de um leilão exige uma análise cuidadosa e criteriosa. Eu converso nesse momento sobre esse assunto com o Dr. Igor Lopes Assunção, especialista em leilões judiciais e litígios imobiliários. Igor, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, tudo jóia?
Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. Muita gente vê esse desconto de 50%, 60% e, claro, acredita que está diante de um excelente negócio. Esse raciocínio, ele sempre vai fazer sentido? Realmente, esse tipo de desconto sempre é um bom negócio ou alguns cuidados devem ser observados mesmo que o desconto seja chamativo?
Sempre não. É indispensável ter cautela em qualquer leilão que você tenha interesse em participar. Principalmente aqueles que estão com um desconto abaixo de acima de 50%, em razão de existir hoje uma discussão judicial, principalmente referente aos leilões extrajudiciais, muito grande sobre essa possibilidade ou não. Então é indispensável nesse momento, quando o investidor se depara com um imóvel com esse desconto acima de 50%, procurar um profissional para realmente avaliar quais os riscos que estão sendo, que está envolvido nessa operação. E além disso, no momento que você vai fazer essa operação, você tem que colocar na ponta do lápis a questão do investimento em si, porque existem dívidas que você pode assumir no momento de fazer esse investimento, como por exemplo IPTU, condomínio. Então, se o desconto do imóvel for não tão alto, talvez, por que o leilão geralmente é um grande investimento? Porque o investidor compra ele abaixo do valor de mercado e vende pelo valor de mercado. Então, é exatamente essa margem que faz ele ter lucro. Agora, se essa margem que já inclui impostos e mais dívidas, a margem fica muito pequena e, em razão disso, deixa de ser um bom negócio.
E é verdade que o edital, ele é apontado como o documento mais importante, o que o comprador precisa observar com atenção quando falamos da questão do edital, porque ali está tudo esclarecido, pelo menos como vai acontecer, quais são as orientações que certamente o interessado precisa observar ao mostrar, claro, esse interesse e demonstrar os seus lances também. Mas o documento principal é o edital, correto?
Sem sombra de dúvida, é o edital. Porém, é um erro muito comum se limitar ao edital. Então, é indispensável fazer uma diligência além dele. Por quê? Às vezes, o edital, ele não vai, só a análise dele, ela é insuficiente para avaliar os riscos do negócio. Então, a depender se é leilão judicial ou extrajudicial, de suma importância fazer uma pesquisa para verificar se existe processo já ajuizado pelo ex-mutuário em relação à discussão do próprio leilão. É indispensável analisar a matrícula. Eu cito que a matrícula é o segundo documento que é indispensável analisar nesse momento. Então, sem dúvida, o edital é importante, mas é insuficiente analisar somente ele.
Vamos colocar aqui também uma outra realidade dentro da questão de leilões, e certamente é uma dúvida que muitos interessados têm, é sobre o imóvel estar ocupado ou não. Temos orientações específicas para isso? Porque se ele está num leilão, não necessariamente ele esteja desocupado. Pode ser que o imóvel ainda tenha moradores. Como proceder nesses casos?
Nesses casos, a via correta é sempre a emissão na posse. O arrematante que compra o imóvel, ele adquire a propriedade, mas não a posse. Então, automaticamente, você tem que utilizar os meios legais para fazer isso. Se for um leilão judicial, você vai fazer esse pedido dentro do processo. Se for um leilão extrajudicial, você vai ter que ajuizar uma ação para que o ocupante saia do imóvel. E essa ação é muito simples. Então, basta você pedir ao juiz, informando que você adquiriu o imóvel. O juiz vai dar um prazo de 60 dias corridos para o ocupante sair de lá de forma voluntária. E depois disso, caso ele não saia, aí sim vai utilizar força policial para que a pessoa que mora lá saia. Então, não é um bicho de sete cabeças, como algumas pessoas podem achar, você comprar um imóvel que está ocupado.
Muitas pessoas não sabem que podem assumir algumas dívidas desse imóvel. Quais despesas podem ficar sob responsabilidade do comprador? E, havendo dívidas, tudo isso já precisa estar esclarecido no ato do leilão?
Sim, isso deve estar previsto no edital do leilão. E as dívidas, geralmente, assim, de maneira geral, são duas, que é a questão do IPTU e do condomínio. Muito importante prestar atenção se é leilão judicial ou extrajudicial. No caso de leilão extrajudicial, existe a chance de você adquirir essa dívida junto com o imóvel. No caso de leilão judicial, o STJ já pacificou o entendimento que, ainda que nem esteja no edital prevendo isso, o arrebatante ele não arca com esse ônus. Então, é aquilo que eu falei no início, é botar na ponta do lápis e fazer os cálculos qual que é a margem que você vai ter nesse negócio. E um outro ponto importante que tem que se avaliar nesse momento é que isso vem de alguns clientes muito recente falar isso comigo, que eles adquiriram um imóvel em um lugar, um apartamento, e o valor do condomínio era altíssimo. Então, assim, é algo que se tem que se avaliar nesse momento, antes de fazer a avaliação, de fazer o lance do imóvel, para avaliar se faz sentido ou não do ponto de vista financeiro.
Bom, a motivação da nossa entrevista se deu principalmente nesses imóveis, de um leilão promovido pela Caixa Econômica Federal. Então eu quero aproveitar esse fato e perguntar, doutor, se existe alguma diferença prática entre arrematar um imóvel de um leilão da Caixa Econômica ou leilões promovidos, por exemplo, aí no comparativo, se tem diferença para um leilão de um outro tipo de banco privado, de uma outra instituição ou até mesmo pela Justiça. Quem promove o leilão, então, acaba tendo essas diferenças na prática ou o leilão de imóvel é tudo igual?
Vamos separar primeiro por duas partes. Diferença entre a Caixa e outros bancos. Não tem diferença alguma. Todos são leilões extrajudiciais. Então, no caso da Caixa, a Caixa, diferentemente dos outros bancos, apresenta condições melhores para adquirir. Então, é possível, por exemplo, utilizar FGTS, financiar parte do pagamento. A Caixa, em muitos casos, inclusive, ela no próprio edital, ela assume a dívida, por exemplo, de IPTU, ela assume a dívida de condomínio até certo valor, e geralmente nos outros leilões de outros bancos, isso não ocorre. Então, por exemplo, é sempre o valor à vista, mas é a grosso modo, depende muito do edital. Agora, quando é leilão judicial e extrajudicial, é independente de ser da Caixa ou de outros bancos. Só para que a audiência entenda, o leilão judicial é quando já existe um processo, por exemplo, eu estou movendo um processo contra uma pessoa e durante esse procedimento eu penhoro esse bem e levo ele a leilão. Então, nesse caso, é um particular pode levar o imóvel a leilão dentro de um processo. Agora, no caso de leilão extrajudicial, é sempre advém de uma instituição financeira que esse bem está em garantia a uma operação, seja um financiamento imobiliário ou um empréstimo. E aí, fora do judiciário, leva esse imóvel para o leilão. Então, essa diferença não vai muito além de uma nomenclatura, porque envolve tanto a análise que você tem que fazer antes de fazer esse lance e também todos os riscos envolvidos. São legislações diferentes, então é importante saber antes de fazer esse investimento, se é da Caixa ou se é de outro banco e se é um leilão judicial ou extrajudicial.
Bom, aqui como colocado no início da entrevista, a Caixa Econômica está colocando em torno de 1.600 imóveis a leilão em todo o Brasil. Nesse sentido, posso dar lances e quem sabe até arrematar esse imóvel em uma região que seja diferente da região onde eu moro?
Sem sombra de dúvida, existe leilão de imóveis no país inteiro. Então, basta você entrar nas plataformas dos leiloeiros cadastrados. Isso é um grande ponto, porque hoje em dia existe muitos golpes que estão ocorrendo de plataformas de leilões que não são cadastradas e, na verdade, você acaba fazendo um lance nessa plataforma e perde seu dinheiro. Então, é mais um ponto que o investidor ele tem que tomar cuidado. Então, por exemplo, eu posso estar morando em Cascavel e adquirir um imóvel em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte. Então, isso é indiferente.
Eu quero voltar num ponto, doutor Igor, dito lá no início da nossa entrevista sobre essa questão dos descontos, do valor, em que momento observar se vale ou não um bom negócio. E nesse sentido, como o investidor, como que o comprador, ou melhor, que critérios ele pode levar em consideração justamente para fazer esse comparativo? Porque como que ele vai saber se o preço mínimo realmente está representando um bom negócio se comparado ao valor de mercado? Porque talvez olhar isoladamente só o valor, ele pode ter a tendência a acabar achando que é um bom negócio. Então, que outras ferramentas ou que outros critérios ele vai observar também para saber se realmente aquele valor está ok, está legal para o imóvel no comparativo com o valor de mercado?
Eu cito três pontos. O primeiro é você ter um conhecimento de mercado imobiliário. Então, você, ao se deparar com um anúncio de um imóvel, por exemplo, na Zona Sul de São Paulo, e o valor de avaliação dele, você bate o olho e vê que ele está discrepante da própria região. Então, por exemplo, você pega um valor, de um imóvel que está num prédio, por exemplo, de 1 milhão. Mas se você pegar todos os outros imóveis, por exemplo, que outra pessoa estiver vendendo por fora, é 2 milhões. É muito importante nesse momento você verificar isso. Por quê? E aí eu explico o que que a lei prevê. A lei de leilão extrajudicial prevê, no momento que você faz, por exemplo, um contrato de financiamento, lá no contrato vai ter o valor de avaliação do imóvel, por exemplo, 500 mil. O que que a lei prevê? Que, vamos dizer, você passou 10 anos e você vai levar o imóvel para leilão, ele pega esse valor de 500 mil e corrige de forma monetária. E esse valor que vai para leilão. Só que essa correção monetária não representa a avaliação de mercado do imóvel. Por exemplo, a pessoa pode ter feito várias reformas lá, um shopping no lado, a região avaliou. Então, aquele 500 mil não vale mais 500 mil, mesmo corrigindo. Vale, por exemplo, 2 milhões. E esse é o cuidado que se tem que ter. Parte da justiça entende que tem que só corrigir monetariamente e leva para leilão mesmo assim, só que grande parte também da justiça entende que não pode acontecer isso. E isso é uma briga ferrenha no STJ. Então, o primeiro ponto é entender do ponto de vista de mercado se faz sentido. O segundo é verificar se existe alguma ação judicial da pessoa discutindo essa questão do valor. Então, eu acredito que esses são os cuidados que se deve, nesse momento, avaliar.
É recomendável, dentro do possível, visitar o imóvel antes do leilão?
Sim, mas esse é um ponto muito importante. Geralmente, leilão de imóveis, você compra às cegas. Você compra simplesmente com uma foto do prédio, informando que tem, por exemplo, um apartamento à venda naquele local. Você não tem fotos do interior, você não tem acesso a nada disso, mesmo ele estando desocupado. Então, é um ponto importante. Geralmente, as pessoas que compram imóvel em leilão são investidores, então eles não estão muito preocupados com a condição que o imóvel está, mas é um risco, porque, por exemplo, você pode ter que fazer reformas no imóvel. E ele está depredado porque muitos ex-proprietários, quando vê que o imóvel está indo para leilão e vai sair, sai tirando tudo, sai tirando armário planejado, porta, janela, piso. Então, esse é um risco que o arrematante ele está correndo, porque ele, por exemplo, se estiver ocupado, ele não pode entrar lá para visitar e tudo mais.
Há algum perfil de comprador, de investidor, para qual um leilão talvez não seja indicado?
Investidor é aquele que eu acho que não tem conhecimento nenhum e que não tem uma assessoria nesse sentido. Eu acredito que é um pouco disso. E também aquele tipo de investidor que quer um retorno muito rápido, que ele acha que ele vai comprar em um mês e vai vender no outro. E não é bem assim, porque talvez seja necessário uma ação de emissão na posse, que pode demorar alguns meses, talvez exista alguma ação judicial que está discutindo a validade desse leilão, e isso pode percorrer por anos até que ele consiga de fato ter esse retorno desse investimento. E um outro ponto é que é muito raro, pela minha experiência, pessoas que compram imóvel em leilão para morar. Não deixa de ser um bom negócio, mas pelo fato de muitas vezes você fazer isso de portas fechadas, essa compra, essa questão de fazer a compra para morar acaba sendo muito não tão atrativa para esse perfil de público.
Existem golpes envolvendo falsos leilões de imóveis. Como identificar e diferenciar um leilão confiável, um leilão oficial, de um leilão que esteja induzindo a pessoa ao erro, um falso leilão?
É literalmente pesquisar, verificar quem que é esse leiloeiro, se de fato ele tem mercado, se existe redes sociais, procurar o CNPJ para ver quanto tempo, ver se ele está cadastrado como leiloeiro oficial e verificar realmente se, por exemplo, quando você vai fazer o depósito, se está na conta vinculada à questão do leiloeiro, se não é para uma pessoa física. Então, eu acredito que os cuidados são básicos, de realmente você verificar, e existe hoje no Brasil muitos leiloeiros, plataformas muito bem consolidadas e famosas. Então, assim, o ideal seria buscar esse tipo de plataforma para fazer esse investimento.
Depois que o interessado arremata um imóvel, quais são os próximos passos, os procedimentos, até ele conseguir então registrar o imóvel em seu nome?
Quando ele arremata o imóvel, ele vai receber uma carta de arrematação e ele deve efetuar o registro dessa carta perante o cartório de registro de imóveis. Isso independente se é leilão judicial ou extrajudicial. E a partir daí, a partir desse registro na matrícula, que ele tem a propriedade do bem. Uma diferença é no leilão judicial ou extrajudicial que no judicial, o juiz que determina a expedição dessa carta de arrematação. E, a partir disso, ele tem que, em caso do imóvel estar ocupado, efetuar a imissão na posse. No caso de leilão extrajudicial, é via ação, você tem que promover uma ação. E, no caso de leilão judicial, você faz esse pedido no próprio processo para que o juiz determine, o cumprimento desse mandado de imissão na posse.
A respeito da documentação, antes até mesmo de fazer um lance, pode-se fazer necessário, pertinente, que o interessado contrate um profissional, um advogado ou alguém especializado nessa área de leilões para analisar essa documentação antes mesmo dele fazer um lance e de repente acabar não tendo transtornos depois?
Sem sombra de dúvidas. Hoje, o erro mais comum que eu vejo no dia a dia é porque hoje o que mais tem são cursos de leilão. E esses cursos realmente são ótimos, mas eles explicam do ponto de vista de investimento, do ponto de vista técnico, se faz sentido ou não você fazer isso. Mas a parte jurídica não está dentro desses cursos. Então, muitas pessoas que fazem isso e querem entrar no mundo do leilão cometem esse erro de achar que o fato deles terem feito um curso e entender do ponto de vista de mercado sobre esse mundo, ele está preparado para fazer isso. Mas não. Então, nesse caso, é indispensável procurar uma assessoria jurídica para literalmente assessorar nessa operação, porque tem muitas análises e maldades do dia a dia que somente o profissional atuante vai ter esse conhecimento, principalmente a discussões judiciárias relativas à questão de preço, questões de nulidades. Então, principalmente, analisar se existe processo em curso, que processo que é. Então, eu entendo como indispensável e, na minha opinião, é o erro mais comum dos arrematantes hoje em dia.
Imagino, doutor, que as pessoas que têm a prática de participar de leilões o façam com algum planejamento. Elas têm uma decisão muito clara dos seus interesses e dos seus lances. Mas se eventualmente uma pessoa ela se arrepende de ter dado um lance ou até mesmo de ter arrematado um determinado bem, ela pode reverter isso? O que é permitido dentro dessa reversão? Ou tudo isso também já está escrito em edital? Ou talvez ele tenha alguma dificuldade de reverter o lance ou alguma coisa nesse sentido?
Existe sim uma dificuldade, não é simples desistir de uma arrematação, e a lei prevê as hipóteses legais. Então, por exemplo, é caso de, por exemplo, o edital ele está equivocado. Por exemplo, o edital ele não colocar o total do passivo das dívidas que estão ali. Esse é um caso, por exemplo, que a lei prevê a possibilidade de desistência. Agora, o simples erro, por exemplo, eu atendi clientes que entrou numa plataforma que eles erraram, não quiseram fazer o lance, ou, por exemplo, depois entenderam que não era um bom negócio. O simples arrependimento não acarreta você conseguir desistir. E é uma demanda muito comum no judiciário, pedidos de desistência de arrematação. E não é todo caso que é deferido. Então, tem que estar previsto na lei, tem que ter algum erro no procedimento para que você consiga fazer isso. E caso, por exemplo, você não faça a arrematação, não consiga cumprir com isso, incide multa, você pode ser executado nesse sentido. Por isso, a extrema cautela nesse momento. E reitero, é importante nesse tipo de operação você ser extremamente racional e não emocional, porque não é incomum ter muitas pessoas nesse meio que tomam decisões emocionais por achando que, ah, gostei muito do imóvel, sem analisar tudo e fazer lances e na frente ver que não foi a melhor escolha.
Bom, chegamos ao final então da nossa entrevista. Doutor Igor, gostaria de acrescentar alguma informação que eu não tenha perguntado?
Acredito que não, a gente passou por todos os pontos relacionados a leilão e reitero a importância de colocar na ponta do lápis toda essa questão do investimento e, de fato, procurar uma assessoria especializada para que lá na frente essa expectativa de um bom investimento não vire uma dor de cabeça.
Doutor Igor, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, tenha um bom dia.